A Rádio das Nações Unidas em Nova Iorque vai conversar com Gilberto Makwakwa, é fundador de uma iniciativa em Moçambique, lida com questões de género. O diferente nesta iniciativa é que lida com homens, não é? Chama-se Homem que é Homem. Na vossa versão está a ser associada à luta contra os preconceitos, tanto em torno da igualdade de género. Gilberto, explique-nos como é que esta iniciativa funciona em Moçambique.
Bom, Homem que é Homem, olhando para aquilo que é o nosso contexto em Moçambique, como havias dito, de facto, olha-se um pouco mais para a componente machista da coisa. E nós procuramos pegar este Homem que é Homem, dar o nome, mas também como questionamento, não é? Será que um homem que é homem, de facto, é este que faz aquilo? Como estamos, por exemplo, olhando para questões ligadas à violência, será que o homem que é homem é aquele que violenta a mulher? Será que o homem que é homem é aquele que sai às sextas-feiras e só volta domingo? Por vezes temos tido algumas práticas como essa. Será que o homem... Portanto, é uma questão de questionamento, não é? E estamos justamente para questionar as versões atuais de masculinidades, portanto, vigentes no nosso país.
Apresentas o programa e estás também a trabalhar por detrás na concepção das ideias e na consulta antes do programa ser apresentado na televisão. Qual tem sido o impacto e principalmente os desafios que encontras neste processo?
Deixa-me dizer que quando iniciamos o projeto há 12 anos atrás, as pessoas não percebiam muito bem, não é? E havia todo aquele receio, mesmo por parte de parceiros, a pensarem que, bom, eventualmente seria algo que depois de 2, 3 meses evaporava, portanto, não deixaria de existir. E nós tínhamos que fazer todo o esforço de encontrar temas, assuntos, ligados a questões de masculinidade que interessam, sobretudo os homens, para podermos trazer a discussão. No entanto, deixa-me dizer que a partir de final, mais ou menos meados do ano passado, de 2012, já não somos nós que vamos atrás dos temas. No mínimo, nós usamos uma rede, que é, portanto, usamos as redes sociais, em que colocamos alguns temas e as pessoas, não é, vão comentando, e a partir daí também vamos pegando aqueles temas que são muito mais, digamos, de interesse das pessoas, que mais comentam, não é? Esta é uma das formas que nós encontramos para trazer questões que interessam de facto aos homens em Moçambique para a discussão. A outra forma é que as pessoas já sugerem os temas, não é? Posso dizer que de 10 meses para cá já não estamos a sugerir nós, como parte da equipa deste projeto, já não aparecemos com uma sugestão de temas. O público é que sugere os temas por várias formas, não é? E sobretudo através das redes sociais.
Iniciativas como esta, Homem que é Homem, para homens e em prol da igualdade de género, que impacto é que tem para encontros com países do mundo?
Primeiro, é uma ideia ainda numa fase, digamos, embrionária, já está a trazer alguns resultados, não é? Tem sido algo como uma experiência para outros países de abraçar, não é? E só para também dizer que o programa Homem que é Homem, da forma como ele está concebido, até hoje, é o único no mundo até onde nós sabemos. E as pessoas têm interesse, já há países que se manifestaram, por exemplo, em usar este modelo, né? Estou a falar de Uganda, de Angola, de Quênia, Madagascar, tantos, há países que já se manifestaram e sentem que há, de facto, uma necessidade de envolver os homens na luta, portanto, ou na promoção da igualdade de género nos seus países.
Bom, eu daria os próximos minutos, Gilberto, à iniciativa que representas aqui nas Nações Unidas. Encontras alguns pontos em comum no contacto que tens tido com os outros países?
Olha-se não somente para a questão da violência como tal, mas também para componentes como saúde sexual e reprodutiva, os direitos sexuais e reprodutivos. Olha também para a componente de HIV e SIDA. Este é um modelo que funciona muito bem para estas áreas todas. Por quê? Porque o que é que nós temos de comum, na verdade, é que há um regime do patriarcado que funciona um pouco quase por todo o mundo. Quando se faz hoje em dia a análise dos custos deste patriarcado, uma das coisas, por exemplo, que posso trazer aqui como algum exemplo é mesmo a questão da violência. Desde a nossa infância, somos educados a perceber um pouco como a violência é algo normal na nossa vida. Vamos crescendo com isto. Mas, ao mesmo tempo que nós vamos cometendo esta violência, há custo por detrás disto. Nunca paramos para refletir sobre eles. Olhando mesmo para questões do HIV e SIDA, uma das coisas que nos ensinam é que nós podemos ter várias parceiras. Há este problema do HIV hoje em dia, se nós pararmos para pensar o que significa isso ter várias parceiras num contexto hoje de HIV, são muitas das vezes contas que nós fizemos. Temos isso de comum um pouco por todo o mundo, pelo que é isso que desperta o interesse dos outros países em trazer, porque se você educa um homem, por exemplo, a ser um comportamento ou atitudes mais equitativas, ter mais respeito pelos direitos da mulher, facilmente vamos ganhar esse homem para a prevenção de vários outros problemas, um deles que é a violência, HIV, e estará este homem presente quando se trata de respeitar os direitos sexuais e reprodutivos.